Oi, pessoal, bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente mergulha num guia de análise sintática para o Enem. Vamos falar de análise sintática, sim? Mas de um jeito diferente, menos decoreba, mais estratégia para a prova de linguagem, sabe? Porque entender a estrutura da frase, como ela se monta, vai muito além da gramática pura. Ajuda a interpretar textos e até na redação. Ok, vamos desempacotar isso. Por que esse guia diz que análise sintática é tão decisiva assim para o Enem?
Olha, é que o Enem ele não está muito preocupado se a pessoa sabe o nome técnico, tipo objeto direto. O que ele avalia mesmo é a competência comunicativa. É a habilidade de ver como as palavras se organizam para gerar sentido, entende? O guia deixa isso bem claro. Quem domina essa estrutura não só lê, mas entende a engenharia por trás do texto. E isso faz uma diferença enorme. Separa quem só tropeça na interpretação de quem realmente navega pelo texto com segurança. É uma vantagem, né?
Engenharia da frase. Gostei disso. E falando nos blocos de construção, tem os termos essenciais, né? O mais famoso, acho, é o sujeito, sobre quem ou o que a gente está falando. Tipo, em a dedicação transforma o estudo. O sujeito é a dedicação. Fácil, né? Mas aí o guia deve lembrar de uns casos que complicam um pouco. Tipo, sujeito oculto. Em analisamos a questão com cuidado. Quem analisou? Fica implícito, né? Nós. Tá escondido ali no verbo. Confesso que isso me dava um nó na cabeça na escola.
Ah, sim, o sujeito oculto. E isso leva direto para a concordância verbal, né? O guia com certeza bate nessa tecla. Identificar o sujeito certinho, seja ele oculto, ou até o indeterminado, como em comentaram sobre a prova, é a chave para não errar a concordância. O fascinante aqui, e o material deve reforçar isso, é que muitos erros de português que o Enem adora pescar vêm daí, dessa conexão meio capenga entre sujeito e verbo. Acertou o sujeito, pronto, metade do caminho para a concordância certa já foi.
Faz todo sentido. Total. Agora, saindo desse núcleo sujeito-verbo, a gente tem os termos que completam as ideias, né? E aí tem uma dúvida clássica que o guia deve abordar: a diferença entre complemento nominal e objeto indireto. Os dois usam preposição, isso que confunde, né? Tipo, objeto indireto, o estudante necessita de apoio. Completa o verbo necessitar. E o complemento nominal, ele tinha necessidade de apoio. Completa o nome necessidade. Parecem iguais, como é que o guia sugere pra gente diferenciar isso na prática?
Então, se a gente conectar isso ao quadro geral, a pista está justamente em quem está pedindo o complemento. É o verbo ou é o nome? Olha só, necessita de apoio. O de apoio está ligado ao verbo necessitar, verbo transitivo e indireto. Agora, necessidade de apoio. O de apoio está ligado ao nome, ao substantivo necessidade. Verbo versus nome. Essa é a dica de ouro que o guia deve martelar. A pergunta é, essa preposição está ligada a quê? A um verbo ou a um nome?
Entendi a regra. Verbo versus nome. Parece simples falando assim, mas na hora H, com a pressão da prova, deve ser fácil escorregar, né?
O material fala sobre isso, sobre essa dificuldade. Dá alguma dica extra, sei lá, alguma armadilha comum que o Enem usa para testar isso? Ah, com certeza o guia deve alertar para isso. A armadilha não é só errar o nome técnico, sabe? O problema maior é o impacto que isso tem na interpretação do texto. Confundir se um termo se liga ao verbo ou ao nome pode mudar o foco da frase, às vezes sutilmente, e aí a pessoa entende outra coisa. O Enem explora muito essa sutileza. Por isso, a prática constante com questões antigas do próprio Enem, como o guia deve sugerir, é vital. Para treinar o olhar mesmo.
Tá, entendi. Então, já vimos o núcleo da frase, os complementos essenciais. Mas e aqueles detalhes que dão a cor, o contexto, os acessórios? Que o material deve chamar de adjuntos, né? Adnominais que ficam ali grudadinhos no nome, tipo, uma dúvida persistente. E os adverbiais, que indicam circunstâncias. Estudou com afinco, chegou ontem. Aqui é onde fica realmente interessante, né? Ver como a frase ganha vida, ganha nuances.
Exato, exato. Os adjuntos, eles adicionam camadas de significado. Detalhes, circunstâncias. São importantes, mas a base sólida, sujeito, verbo, os complementos essenciais, é o que sustenta o sentido principal. O Enem vai cobrar a interpretação, que depende dessa estrutura fundamental. Os adjuntos enriquecem, claro, mas o esqueleto tem que estar bem montado na cabeça.
Então, tá, juntando tudo isso, o que tudo isso significa na prática para quem está lá ralando para o Enem? Que análise sintática não é só para decorar a regra. É tipo ter um raio-x para enxergar a lógica do texto por dentro, ajuda a sacar como o autor construiu o argumento, as relações de causa e efeito, a hierarquia das ideias. É isso.
Perfeito. É exatamente essa aplicação mais poderosa. Dominar essas funções, como o guia deve enfatizar bastante, não é só para acertar a questão de gramática. É fundamental para conseguir desvendar textos mais complexos, sabe? Para identificar a tese de um autor, para perceber uma ironia, uma crítica que está ali meio escondida. E, claro, para construir uma redação clara, coesa, uma redação que impressiona. A análise sintática não é o fim, é a ferramenta. É o meio para ler e escrever melhor.
Um raio-x da linguagem. Gostei dessa imagem. É uma ferramenta para a gente pensar sobre como as palavras funcionam juntas, né?
Exatamente. E esse raio-x, ele não serve só para a prova, né? Serve para a vida. Isso leva a gente a pensar, para além do Enem, como é que essa estrutura sintática, que muitas vezes a gente nem percebe, opera em tudo que a gente lê. Numa notícia, num post de rede social, num contrato, até na literatura. Como a simples organização das palavras pode reforçar uma ideia ou enfraquecer, ou até, sei lá, manipular sutilmente a nossa percepção. Fica aí a reflexão, né? Sobre o poder silencioso da sintaxe.